chamar os nossos convidados da petição 91, só renovar o pedido que fiz quanto à composição à volta da mesa. Não é uma imposição da 8ª Comissão, naturalmente, mas é da Secretaria-Geral, relativamente ao facto de só podermos ter à volta da mesa três pessoas com os convidados também. De maneira que eu pedi aos grupos parlamentares, sobretudo aqueles que têm mais deputados, que fossem de forma organizada, mantendo esse número dentro do possível, porque é uma recomendação da Secretaria-Geral, está bem? Era esse pedido que deixava aqui ficar. Penso que estamos em condições de dar continuidade à nossa sessão de hoje e a esta audição, que é uma audição de peticionários da petição 91 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, que tem a ver com a remoção do amianto da Escola Secundária Fernando Namora, Freguesia da Encosta do Sol, Conselho da Amadora. Estão aqui, em nome dos 1.165 subscritores, o Sr. António Santos e a Sra. Ruth Santana, a quem, naturalmente, a Comissão dá as boas-vindas. Só umas pequenas notas relativamente ao funcionamento da audição, tem a ver com a questão da grelha de tempo. Cabe aos peticionários a intervenção inicial de 10 minutos, entretanto, controlado por aquele cronómetro que está lá ao fundo. Eu dou nota apenas com o sinal sonoro quando o tempo estiver a ser ultrapassado para orientação do palestrante, naturalmente, e depois falará cada grupo parlamentar com 3 minutos, seguindo-se o encerramento da audição, devolvendo a palavra aos peticionários para responder às questões que naturalmente serão colocadas, tendo 10 minutos para o efeito. Dou nota que esta sessão de audição é acompanhada de forma presencial pelos seus deputados e pelas suas deputadas, mas também através de videoconferência, por um conjunto dos seus deputados e senhoras deputadas, que eu aproveito para saudar renovadamente a sua participação. E, portanto, estamos em condições de iniciar, então, esta audição, que eu já enunciei e já divulguei os propósitos também que vos trouxeram cá. Eu dou a palavra, penso que ao António Santos, que pode, a partir deste momento, pode falar sem máscara, se entender que o quer fazer, porque não temos ninguém à nossa frente. Para usar a palavra basta clicar no botão verde, quer para usar a palavra, quer quando deixar de usar a palavra. E a orientação relativamente ao tempo, já o disse, portanto, a partir deste momento tem 10 minutos, a palavra é dos seus peticionários, a quem agradecemos da vossa vinda cá hoje. Muito obrigado, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Nós desenvolvemos a iniciativa da petição para a remoção do amianto da Escola Secundária Fernando Namora, com o intuito de, através dos nossos representantes na Assembleia da República, ser exigido às entidades competentes, nomeadamente ao Ministério da Educação, a remoção urgente do amianto da Escola Secundária Fernando Namora. Nós tentámos fazer chegar, julgo que foram entregues, um conjunto de imagens relativamente ao estado do ambiente naquela escola e também relativamente à área que cobre, que não cobre só as coberturas dos edifícios onde os alunos têm aulas, cobrem toda a área de recreio e social dos alunos, professores e funcionários. Pronto. É uma escola que existe desde 1989. Há mais de 30 anos, está inserida no Conselho da Amadora, que é o concelho mais densamente povoado de Portugal. Dentro desse concelho, a freguesia de Encosta do Sol ainda tem uma maior densidade populacional. São 2,8 km², para 28.200 habitantes, que dá cerca de 10 mil habitantes por km². Certamente será uma das maiores freguesias em nível de densidade populacional do nosso país. São cerca de 6 mil metros quadrados de amianto, que compõem a cobertura e toda a estrutura de telheiros desta escola, e são cerca de, só nesta escola, 1.100 alunos, professores e funcionários. Só nesta escola. Sucede que esta escola vive paredes dista menos ou cerca de 50 metros de uma escola primária, Escola Sacadura Cabral, e de uma escola preparatória, uma EB23, Escola Sofia de Mel Breiner. Nós e a comunidade assume que é um problema que afeta todos estes alunos, ou cerca, ao todo, serão cerca de 2.300 alunos, professores e funcionários, porque é um polo escolar onde está inserida esta área tão grande de estrutura de amianto. Pronto. Sucede que ainda dentro deste polo existe um polo social, com lar de idosos, com a esquadra da polícia, com o Fórum Luís de Camões, que é o principal centro de sedes do movimento associativo da Encosta do Sol. A maioria das associações e das atividades sociais desenvolvidas são desenvolvidas neste fórum, pronto, que também vive paredes meias com esta escola. Isto são, digamos, em termos de dados. Preocupa-nos, claro, o estado da estrutura de amianto, mas independentemente do estado da estrutura de amianto e das imagens que enviamos, qualquer estrutura que esteja sujeita ao sol e às diferenças de temperatura, à chuva, durante tanto tempo, 30 anos, é impossível que esteja em bom estado e que, quando os nossos filhos e educandos estão por debaixo daqueles telheiros a brincar ou a conviver nos intervalos, pode-se ver por algumas imagens que a umidade ou a chuva corre e cai em cima da cabeça deles, porque a estrutura já não está, digamos, impermeável, como estaria no início. Ou seja, existe exposição direta. Ora, sabendo todos nós que o amianto, uma das principais formas de contacto lesiva é através da respiração e através do contacto com a pele, mais nos preocupa ainda. Preocupa-nos também muito o que não tem sido feito, porque é um assunto que é muito falado a todos os níveis. Desde 2003 que existe uma diretiva europeia, foi transposta para o direito interno pela lei 111/2005, 23 de junho, e teve só depois, em 2011, foi publicada uma lei relativa à remoção do amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. O que é certo é que continua-se a falhar muito em amianto, falam-se em disponibilização de verbas, etc., mas o que é certo é que já no passado se tomaram diligências para isso e existem escolas, em que têm amianto. Nós queremos acreditar que existe, que o amianto vai mesmo ser retirado das escolas portuguesas, mas o que é certo é que é muito difícil acreditar, apesar dos últimos desenvolvimentos. E dizemos porquê. Nós enviámos uma carta à DGEST, à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a questionar de forma muito concreta, e posso citar, que procedimentos tomou até à data a DGEST para a remoção das telhas e de todos os materiais com amianto que existem no estabelecimento de ensino Escola Secundária Fernando da Mora. Não nos responderam a esta pergunta. Procedimentos é: foram feitas medições à qualidade do ar? Foram tomadas iniciativas de forma a desenvolver um processo, mesmo que não concretizado, por falta de montantes? É que uma coisa é não haver verbas, outra coisa é não terem sido tomadas diligências para que se proceda, porque se não se tomarem, nem com verbas nem sem verbas, o amianto é retomado. Depois, quais foram as avaliações efetuadas aos índices de concentração de partículas de amianto no ar e quando foram efetuadas? Não nos responderam. E perguntámos quando são removidas as telhas e todos os materiais com amianto que existem neste estabelecimento de ensino. Não nos responderam. Enviaram-nos uma resposta vaga passo a citar, em resposta ao solicitado, sou informar que a Escola Secundária Fernando Namora pertence ao agrupamento de escolas Fernando Namora Amadora, encontra-se identificada no mapa de monitorização das escolas com fibrocimento, elaborado pela Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Atendendo à prioridade de intervenção, a atividade de remoção do fibrocimento será operacionalizada logo que seja viabilizada a respectiva disponibilidade financeira. Ora, nós fizemos três respostas, perguntas concretas no direito que nos assiste enquanto, neste caso, Associação de Pais. Se agora, presente, eu sou também o Presidente da Associação de Pais da Escola Secundária Fernando Namora. A petição foi colocada no âmbito de uma decisão da nossa direção e do nosso plano de atividades também. E, nesse sentido, abordámos a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e obtemos uma resposta destas. É preocupante, porque uma coisa é não haver montantes para retirar o aumento, outra coisa é não se terem tomado diligências para que tal fosse possível. A nós são duas coisas diferentes. Também nos preocupa a não resposta do Ministério da Educação, em que enviámos exatamente o mesmo pedido de informação e não obtivemos qualquer resposta do Ministério da Educação, que lamentamos. Também nos preocupa muito, dada a densidade populacional e dado tudo o que já se falou sobre o amianto e que é subajamente conhecida por todos, a não resposta do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, porque também os questionámos que diligências foram tomadas relativamente ao ambiente da nossa escola. Não nos responderam. Agradecemos a resposta da DGEST, que para nós não resultou em nada, porque não respondeu ao que perguntámos e respondeu aquilo que todos já sabem, que existem listas de escolas com amianto. Pronto. Para além disso, é um problema que tem preocupado a nossa população e ele veio na sequência de uma carta que um conjunto dos alunos, uma aluna, também dirigiu à Associação de Pais a perguntar que diligências se estariam a tomar e de que forma a Associação de Pais poderia agir. Começámos a trabalhar o mais possível com as entidades locais, de forma a verificarmos o que é que seria possível nós, como Associação de Pais, fazermos. Daí a iniciativa da petição. Achámos que seria o primeiro passo, porque vimos que existia, e com razão, muita preocupação de muitas associações de pais em muitas escolas a nível nacional, mas achámos que nós deveríamos agir através de uma petição e através da Assembleia da República. Pronto. Seguidamente, informo só que existem, o assunto do ambiente está referenciado em vários documentos internos do nosso agrupamento de escolas, nomeadamente nos relatórios de autoavaliação do agrupamento, para retirada urgente. Muito obrigado.
Muito obrigado e obrigado pela compreensão também quanto à questão do tempo. Penso que explanaram naturalmente aquilo que deu origem à petição. E agora vamos auscultar os grupos parlamentares presentes e começava o grupo parlamentar do Partido Socialista e a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, que é também a senhora deputada relatora desta petição. Dou a palavra desde já, lembro, 3 minutos tenha a bondade, senhora deputada.
Começo por, naturalmente, cumprimentar a Associação de Pais, senhor Presidente, e também dizer, congratular a forma como organizaram a vossa petição, porque utilizaram a rede civil das associações à volta da escola para fazer este trabalho cívico e é uma forma interessante também de o fazer. Como grupo parlamentar, tenho dizer que acompanhamos esta questão do amianto com preocupação, não só a questão do amianto nas escolas, como também noutros edifícios públicos, e sabemos que em 2014 a Câmara Municipal da Amadora, no âmbito do pacto, candidatou quase todas as escolas, portanto, segundo, terceiro ciclo e secundárias, para a remoção do amianto, exceto 3. uma porque iria ser desativada e duas porque eram secundárias e na altura não faziam parte do acordo de descentralização de competências interadministrativas das escolas. Recentemente, mês passado, portanto, no dia 23 de junho, saiu um despacho conjunto do Ministério da Educação e da Ministra da Coesão Territorial que identifica a vossa escola como uma das 578 que tem amianto e que é candidatável ao programa de remoção do amianto. Programa esse e candidatura essa que se começou no dia 8 de julho e que termina no dia 30 de outubro, se a memória não me falha. E, portanto, a vossa escola é uma das escolas que está contemplada, as autarquias serão donas de obra, como saberão, e, portanto, a pergunta que eu gostava de vos colocar é se a direção da escola já conversou convosco relativamente a este processo e qual é que é o acompanhamento que a direção da escola faz junto da Câmara Municipal relativamente à candidatura, portanto, se também já têm, de alguma forma, a garantia de que a Câmara Municipal está disposta a fazer esta candidatura, porque tem que ser a Câmara Municipal a fazer a candidatura para a remoção total do ambiente que está prevista neste despacho conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo uso mais que rigoroso do tempo, naturalmente. Passávamos então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Carlos Silva. Tenha a bondade, pode usar a palavra em 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores peticionários e os cerca de 1.200 e qualquer coisa peticionários que subscreveram a vossa petição. Em boa hora a questão e saúdo também por isso, na medida em que vocês representam um grito de alerta de centenas de escolas que estão nestas condições no país. E, portanto, isso é salutar. E deve ser colocada ênfase, porque se não for colocada ênfase, acontece aquilo que a senhora deputada do Partido Socialista aqui acabou de dizer. Portanto, houve uma candidatura em 2014, arrastou-se, estamos em 2020 e nada aconteceu em torno do amianto nas escolas, situação tão grave e preocupante para a saúde das nossas crianças, dos pais, da família em geral, da comunidade. Eu conheço o vosso caso concreto, é uma comunidade escolar fortíssima, numa densidade populacional elevadíssima, com instituições públicas muito perto, várias, inclusive lares de terceira idade, etc., e sabemos bem os impactos que isto coloca. E nessa circunstância, a Escola Fernando Namora é mesmo uma das escolas prioritárias, e não me levem a mal, senhores deputados, que o Governo elencasse de imediato quais são as escolas prioritárias, porque são 6 mil metros quadrados de área de coberta, mas é totalmente coberta, densificada. Eu conheço do alto da Brandoa, vejo os pavilhões e é totalmente densificada, é totalmente em ambiente. Portanto, isto é de uma preocupação brutal e nessa circunstância acho que o Ministério da Educação tem que ter uma prioridade muito grande e deve dar uma prioridade muito grande a estas escolas que são quase todas cobertas por ambiente. Acontece que estamos em 2020, 6 anos depois de várias candidaturas, e não conhecemos zero planeamento, zero de estudo, zero de planos de intervenção, zero de prioridades. E nessa circunstância temos que aqui referir isto. Uma outra nota que eu queria dar e aconselhar a senhora deputada relatora seria no sentido de questionar a Câmara, ou mesmo, se eventualmente houver interesse nisso, no âmbito daqui do quadro parlamentar, ouvir a Câmara sobre este tema. Portanto, mas pelo menos fazer uma pergunta à Câmara, até porque o Ministério da Educação foi muito rápido na resposta da Coesão, acho que o Ministro da Coesão é muito rápido na resposta, dizendo que a responsabilidade é da Câmara e que a Câmara é que tem que lançar o concurso, ou promover a candidatura e lançar concurso. Portanto, eu acho que essa questão deve ser focada e devemos questionar a Câmara sobre quais são as prioridades da Câmara, de que forma pensa intervir, porque, entretanto, também tentei, junto da Câmara, obter alguma informação e sobre a Escola Fernando Namora, sim, é um problema, mas quanto a prioridades, zero. Nessa circunstância, portanto, eu acho que é muito importante ser o Parlamento, na sua plenitude, neste caso a Comissão em concreto, a questionar. E depois, para terminar, até porque o tempo escasseia, dizer tão simplesmente muito isto, portanto, continuamos a fazer de conta. Portanto, aquilo que o Governo inscreveu no plano foram cerca de 60 milhões, se contabilizarmos as 587 escolas, face aos 60 milhões dá qualquer coisa como 100 mil euros por escola. Eu estive apenas numas contas de merceeiro a tentar avaliar quanto é que custaria os 6 mil quadrados da Fernando Namora, em grosso modo, qualquer coisa com 1 milhão e 800 mil euros. Portanto, a intervenção na Fernando Namora. Portanto, nessa circunstância, eu acho que é aqui que reside o problema. Por um lado não há dinheiro, por outro lado há muita propaganda e muito, de alguma forma, diria até... Portanto, sim, vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, saudá-los mais uma vez e apelar à Sra. Deputada Relatora que inclua no seu relatório estas questões que aqui fizeram. Muito obrigado.
Muito bem. Passava agora e de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os autores, promotores desta petição, presumo que sejam também representantes dos pais. Esta questão da retirada do amianto nas escolas tem feito correr muita tinta e muita conversa também aqui nesta comissão, porque tivemos uma luta muito longa e intensa com o Governo para que nos fosse fornecido o plano de retirada do amianto das escolas e os seus critérios, precisamente com base naquilo que disseram, ou seja, supondo que aquilo que o Governo dizia era verdade e que havia uma monitorização cautelosa da qualidade do ar em cada escola, então haveria um plano de remoção de amianto de acordo com a prioridade e a gravidade da situação em cada escola. Ora, isso nunca aconteceu. Nunca nos foi apresentado nenhum plano de remoção. Nós nunca chegámos a perceber quais é que tinham sido as intervenções de remoção ao longo do anterior governo. Sabemos que do outro anterior ainda foram muito, muito, muito menos, porque houve uma paralisação geral das obras nas escolas e, portanto, a situação estava a agravar-se e as estruturas que contêm amianto também estavam a deteriorar-se. E isso estava a causar uma preocupação cada vez maior às comunidades escolares, até porque a consciência sobre os perigos deste material também vai aumentando, e ainda bem que vai aumentando, porque é isso que faz com que depois as comunidades escolares sejam tão interventivas e comecem também elas a fazer essa reivindicação. Finalmente, depois de termos sido relativamente não, absolutamente ignorados durante os últimos anos, finalmente houve uma determinação que, através de fundos europeus, se publicaria uma lista na qual consta a vossa escola. E isto, eu não vou aqui referir casos particulares, tem a ver com a descentralização de competências e de alguns casos em que os municípios tinham responsabilidade sobre a retirada do amianto, não é o caso desta escola, porque é uma escola secundária, como foi aqui explicado. E essa lista, que foi já aqui referida, tem um conjunto de escolas para as quais os municípios podem recorrer a fundos europeus com o intermédio do Governo para proceder à retirada do amianto. Eu não sei como é que os vários municípios vão proceder a isso. Sei que alguns municípios têm colocado obstáculos à rapidez destas intervenções, porque dizem que não há aterros suficientes, que não há empresas suficientes para proceder a este tipo de intervenção, e algumas câmaras têm colocado aqui alguns obstáculos. Obstáculos que pretendem o quê? Não se comprometerem com aquilo que tinha sido a ideia comunicada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que era que durante esta pausa letiva devido ao Covid, e no prolongamento da pausa escolar do verão, que se iriam fazer as obras de retirada de amianto. Parece-nos que há autarquias que estão a tentar não assumir esse compromisso. Nós voltámos depois disso a perguntar ao Ministro do Ambiente se estes argumentos de falta de aterros, de falta de empresas, eram argumentos válidos para as autarquias atrasarem o processo. A opinião do Ministro do Ambiente é que não, é que está tudo pronto para que se comece a proceder a esses concursos e a essas retiradas, de acordo com a estratégia de cada município, e, portanto, parece-me que neste momento, dentro do quadro daquilo que foi o anúncio do Governo, assim, da lista e dos fundos europeus e da responsabilidade das câmaras, pelo menos dentro desse quadro, a responsabilidade e a bola parecem estar do lado da autarquia. Até ver se de facto o dinheiro chega, se não chega, se as autarquias têm ou não depois também capacidade para proceder a essas intervenções. De qualquer forma, nós não deixaremos de colocar também no âmbito parlamentar a vossa questão da vossa escola. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Ribeiro, quem desde já convido a usar a palavra. Tem 3 minutos, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar os peticionários e o esforço desenvolvido para trazer luz a este problema e para procurar que finalmente se resolva. E saudava também o âmbito, que não é um âmbito exclusivamente focado na escola, tem um objetivo também geral, que é prevenir, exatamente, prevenir as consequências que isso possa ter noutras infraestruturas e edifícios públicos, sendo que estamos a falar de uma exposição continuada de uma vida inteira para muitos trabalhadores, para muitos funcionários, para o conjunto dos utentes também desses serviços. E o problema do amianto, como aqui já foi dito, além do amianto em si, é que ele se conjuga com a degradação dessas infraestruturas. Eu conheço melhor o centro de saúde daquela zona e que é também um exemplo de degradação de serviços públicos e, portanto, a falta de obras faz com que o ambiente ganhe um potencial de perigosidade maior, como aqui também já referiram. E, portanto, isso nas escolas é particularmente evidente. O nosso parque escolar, não queria usar esta expressão porque tem um outro, o nosso parque de escolas é de facto já muito degradado e que tem muitas situações dessas, tem inclusivamente situações de amianto retirado parcialmente, que é uma coisa que não tem racionalidade nenhuma, mesmo do ponto de vista da poupança, quer dizer, fazer obras e depois tirar apenas uma parte, pronto, não faz sentido nenhum, e vem-se acumulando há muitos anos, sendo que em 2011 há a lei, depois há uma primeira lista, mas que é meramente judiciária, que depois também não significou propriamente um avanço, como aqui já foi dito. Agora, depois de muita insistência, houve perguntas cujo título era mesmo insistência, voltamos a pedir a lista, aparentemente já se deram alguns passos, há esta perspectiva de uma verba, insistimos que isso arranque o mais cedo possível, para que não seja mais um ano letivo na mesma situação. Muitas vezes nós não estamos a falar sequer de obras de grande monta, ou seja, às vezes não são obras assim tão estruturais que fizessem antever muito, muito tempo. Pronto. A informação que nós temos é que, de facto, está destinado um fundo de um programa ao nível da cidade de Lisboa, do Distrito de Lisboa, para este, para estas obras. Esperemos que elas arranquem o quanto antes e, da nossa parte, ficamos aqui com o compromisso de voltar a insistir sobre esta escola em particular. Faremos uma pergunta e eu também queria vos dizer que, infelizmente, por estarem a decorrer vários trabalhos ao mesmo tempo e a ter de ir ouvir a resposta de uma audição que está a acontecer com o Ministro do Ambiente, em que se vai colocar também a questão do ambiente, terei de sair, mas fica tudo gravado e, portanto, no final também ouvir as vossas respostas. Agradeço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os pais aqui presentes, no seu papel de representantes dos outros pais desta escola. Agradeço o trabalho que têm, porque estes trabalhos voluntários e cívicos são em cima das nossas vidas já preenchidas e, portanto, agradeço também por esse exemplo e por essa energia. E em relação ao tema concreto, já aqui foi muita coisa dita, em geral bastante acertada, ou seja, o ponto de situação neste momento é diferente de há uns meses atrás ou de há uns anos atrás. De facto, nós há muito tempo, já na anterior legislatura, que nesta comissão insistimos muito com este governo, o mesmo governo, por acaso, para publicar uma lista das escolas que seriam intervencionadas e como uma organização de prioritária, porque o que víamos acontecer no terreno, e falávamos com vários diretores e várias associações de pais, é que algumas escolas tinham essa intervenção e não se percebia porque umas e porque não as outras. Estava-me aqui a lembrar que a senhora deputada Joana Mortágua, nós participámos várias vezes no movimento de escolas sem amianto, em conferências e em intervenções públicas do movimento de escolas sem amianto, exatamente para tentar garantir que este assunto se tornava tinha pressão política e acontecia alguma coisa. Entretanto, agora, neste orçamento suplementar, neste orçamento retificativo, foi dada nota da tal verba de 60 milhões de euros, entretanto já foi publicada a portaria no qual a vossa escola está, de facto, incluída, para como uma das escolas, como aqui disse a senhora deputada do Partido Socialista, uma das 578 escolas que está dentro do perímetro de intervenção, e portanto, desse ponto de vista, foi de facto dado um passo tranquilizador. Estávamos desgastados com ele, mas foi dado, agora não, também não vale a pena lamentarmos mais, existe esse passo. A questão agora que nos preocupa, mas que não é exatamente o momento para tratar, é o que vai ser feito, o processo, tanto quanto nós vemos na portaria, é que os municípios em que estas escolas se incluem podem então concorrer no âmbito dos POs regionais, dos programas operacionais regionais de fundos comunitários, podem concorrer para realizar estas obras de intervenção. E, portanto, quais é que são os pontos críticos aqui? Perceber quais são as escolas que cada município leva a esses concursos, a essas candidaturas, e exatamente com que abrangência, porque, de facto, já tem acontecido no passado que, por uma questão de uma política local, das duas uma, ou concorre apenas duas ou três escolas e todo o amianto é removido, ou então concorrem todas e parte do amianto é removido. Pronto. Isto é um primeiro grau de preocupação que é preciso acompanhar. E o segundo é, de facto, se estes 60 milhões chegam para todas ou se vai haver um rateio, não é? E quais é que vão ficar de fora. E, portanto, eu diria que neste momento o ponto de pressão está na autarquia local, está na Câmara, e acho que é para aí que devemos estar a olhar, sem prejuízo disso. Continuaremos, como é um assunto que nos tem merecido atenção, continuaremos a acompanhar aqui no Parlamento, mas acho que pelo menos estamos numa primeira fase de resolução e vale a pena ver o que é que a Câmara vai fazer. Muito obrigada.
Tem a palavra, 3 minutos. Pode usar a palavra, por favor. Não a estamos a ouvir, senhora deputada. Reveja a questão do microfone.
Certo. Não, era impossível com o som desligado. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentá-lo novamente. Cumprimentar novamente os senhoras e senhores deputados presentes e cumprimentar os peticionários. E, para além disso, agradecer a vossa iniciativa, a vossa mobilização em torno desta causa e da sua resolução. Gostaríamos, da parte do PAN, de vos dizer que partilhamos integralmente da vossa preocupação e, desde que temos assento na Assembleia da República, temos instado por várias vias o Governo a proceder à atualização e identificação dos edifícios com estruturas que contêm placas de fibrocimento com amianto, assim como a sua respectiva remoção. São, por demais, evidentes aqueles que são os impactos na saúde que advêm da exposição ao amianto e é inegável que sejam definidas e que estas intervenções sejam, de facto, prioritárias no âmbito das obras de reestruturação, quer das escolas, quer de outro edifício. Também dizer que, no seguimento do projeto de resolução de recomendação ao Governo do PAN que foi aprovado, este visava precisamente a divulgação do calendário de intervenções de remoção de fibras de amianto nos equipamentos escolares e também o levantamento de todos os edifícios, instalações e equipamentos escolares que contivessem amianto na sua construção e fim do esse levantamento, portanto, o que se sucedeu. O que pretendíamos era mesmo a efetiva calendarização, aquilo que todos queremos saber, quando é que efetivamente estas obras vão acontecer. Posteriormente, como já foi referido e num despacho conjunto entre o Ministério da Educação e o Ministério da Coesão Territorial, esperamos aqui que a coesão territorial venha dar a força que o Ministério da Educação não tem tido para resolver este problema, mas esse despacho, como todos sabemos, identifica os equipamentos escolares para estas intervenções e sabemos que a escola secundária Fernando Namora é de facto uma das escolas referidas. Mas também sabemos que continua a falhar da parte do Governo a listagem de priorização das intervenções, de acordo até com as recomendações do Instituto Ricardo Jorge, que é especialista e tem vários especialistas nesta matéria e tem alertado até para os custos ao nível da saúde, os custos que implicam e que decorrerão do contacto com estas substâncias, que obviamente serão muito superiores em alternativa a fazer-se a retirada, que era isso que devia acontecer com a maior brevidade possível, mas infelizmente, ao longo dos vários e sucessivos governos, tem-se arrastado este problema sem resolução à vista. Nós o que gostaríamos de vos perguntar, aproveitando obviamente a vossa presença, é se após este despacho e atendendo que estas obras, pela perigosidade, peço desculpa, que têm, devem ser obviamente realizadas em período de pausa escolar ou férias letivas. Gostaríamos de saber se tiveram alguma novidade adicional, se alguém vos contactou, vos disse alguma coisa
Concluído.
no seguimento deste despacho. Muito obrigada.
Muito obrigado e obrigado pela compreensão também, senhora deputada Bibiana Cunha. Eu passava agora a palavra para remate desta audiência, desta audição, naturalmente. Passava a palavra, lembrando que tem 10 minutos, aos peticionários, na pessoa do senhor, penso que é o António Santos, que também é presidente da Associação de Pais da Escola Fernando Namora. Podem alternar-se, entenderem, repartir a intervenção, sem dar o aviso, naturalmente, munindo-se é do cuidado de acionar os microfones, está bem? Sr. Presidente da Associação de Pais e peticionário também, António Santos, tem a palavra 10 minutos.
Muito obrigado. Pronto. Em relação à questão se já abordámos a direção da escola, nós já abordámos. Sabemos que a direção da escola tem exatamente as mesmas preocupações que nós. Está, neste momento, desenvolveu, através de recursos próprios, um pedido ao Instituto Ricardo Jorge de análise da situação do amianto. Sabemos que, através de professores, claro, de forma informal, do contacto que temos direto, nós somos uma associação muito interventiva e lidamos muito diretamente com os professores e com os funcionários da escola, que já houve a presença de entidades, digamos até às vezes fiscalizadoras, onde os professores tentam, de certa forma, de forma informal, manifestar a sua preocupação e a forma como lhes respondem é como se eles estivessem a levantar uma questão que não fosse muito conveniente, digamos. Tenho o caso, embora, de uma professora que me disse que, quando abordou numa comitiva que foi lá à escola, esta questão, lhe disseram que. E depois, por onde é que vai parar esse amianto? Agora eu pergunto, então, em cima da, peço desculpa a expressão, da cabeça dos nossos filhos e educandos, está melhor. As questões ambientais também nos preocupam, como devem preocupar a todos os portugueses. Mas ele estar ali quieto em cima da cabeça dos nossos filhos é pior de todas do que se estiver tratado. Também nos preocupa a forma como depois vai ser controlada a remoção do amianto. Ou seja, a nós não nos interessa só que ele seja removido, interessa que seja removido de forma correta e que sejam tomados os procedimentos corretos para que ele não represente de futuro, nem para os alunos, nem para a comunidade, problemas a nível de saúde. Em relação a. Pronto, isto explicar que já abordámos a direção da escola, a Câmara da Amadora também. Na altura em que abordámos, não tinha saído este despacho. É de frisar que a petição saiu, desconhecíamos por completo que viesse a existir este despacho. Mas também, se existisse, temos de ser corretos. Nós avançaríamos na mesma com a petição. Precisamente porque já existiram outras iniciativas desde que existiu a Diretiva Europeia e o problema persiste. Pronto.
Boa tarde, desculpem. Eu sou secretária da direção da Associação de Pais e uma das reuniões que nós tivemos com a senhora Presidente Carla Tavares, da Câmara Municipal da Amadora, é que a resposta que ela nos deu sobre o amianto da escola, tanto esta, Fernando Namora, como a Escola Secundária da Amadora, que é a ESA, eram escolas do ambiente, do âmbito do Ministério da Educação. não fazia parte da Câmara. A Câmara só era delegada, era para escolas primárias e escolas 2-3. As escolas secundárias já não eram no âmbito da Câmara, mas sim do Ministério da Educação.
A nós parece-nos que aqui, no âmbito da delegação de competências para as autarquias dos equipamentos escolares, ela devia ser feita, e foi uma das preocupações que nos manifestaram, ela devia ser feita salvaguardando que as autarquias têm condições para levar avante a sua gestão plena. E não nos parece, nós conhecemos o Conselho da Amadora, não nos parece que atendendo a tantas prioridades que existem neste Conselho, que é uma das portas de entrada em Portugal do maior do fluxo de imigração, traz-nos muita riqueza, mas traz-nos também muitos desafios, e pela densidade populacional, pela estrutura urbana que é demasiado envelhecida e foi construída literalmente de forma ilegal. O nosso bairro foi um dos maiores bairros clandestinos da Europa. Face aos desafios sociais que existem, câmaras como a da Amadora receberem câmaras como a da Amadora receberem a delegação de competências sem dar meios para assegurar em pleno, a nós parece-nos que a situação se manteve, e por isso fazemos a petição, no Ministério da Educação. Depois preocupa-nos, apesar de estarmos no Distrito de Lisboa, falou-se aqui um pouco de coesão social, apesar de estarmos no Distrito de Lisboa, zonas como a Encosta do Sal, do Sol, antigo bairro de, antigo, ainda é bairro de Brandoa, agora Alfornelos, e Casal da Mira também, nasceram com muitas carências ao longo dos tempos, mesmo a nível de equipamentos escolares. Queremos acreditar que não vamos mais uma vez ser uma freguesia deixada um pouco para último, porque enquanto nós estudávamos, houve professores que tiveram que juntar dinheiro para comprar um autocarro da Carris de 2 andares para haver uma sala de apoio para os alunos. Estudávamos em salas que tinham uma escola provisória, a que antecedeu esta, que certamente foi construída para durar 7 ou 8 anos e acabou por durar se calhar 15, com buracos nas paredes e a chuva a cair lá dentro. Mesmo na nossa escola, para ter um pavilhão desportivo, foi necessário os professores fazerem intervenção social para que fosse uma realidade o pavilhão desportivo que existe agora. Temos que reconhecer que a autarquia, ultimamente, e a Junta de Freguesia, fizeram investimentos, certamente de equipamentos sociais, como o Farolinho de Camões, que estão a melhorar muito a nossa localidade. Mas, face à gravidade deste problema, e não descurando também a importância da retirada de amianto de todas as escolas, a nós também não nos parece, não sabemos porque não somos técnicos, que estas quantias disponibilizadas sejam suficientes para este tipo de obras.
Ui. Eu só queria acrescentar porque, pronto, nós acabamos por... Eu estou um bocadinho mais no terreno, e ouço mais pais, e ouço mais auxiliares, e realmente isto é uma preocupação, porque principalmente há auxiliares lá que já estão a trabalhar desde o início que a escola... Pronto, a escola foi construída. E realmente, ouvem e não se vê obra. E é isso é que eu também tento apelar. O ano passado também fizemos, eles tiveram a candidatura do orçamento participativo e o projeto que foi ganho na escola foi mesmo a retirada do amianto. É que todos nós estamos envolvidos, mesmo alunos, pessoal docente, não docente, envolvidos numa situação preocupante, porque sabemos que o amianto não tem que, eu acho que aquilo é uma situação muito, muito complicada para quem está diariamente, principalmente os alunos e os auxiliares que estão diariamente na escola, porque é mais. E depois tem a preocupação local, porque temos um lar, temos uma esquadra, temos outras escolas, tudo ali à volta acaba por ser uma preocupação para toda a comunidade local. É só isso que eu queria acrescentar.
Realço só o seguinte: os alunos, tendo a possibilidade do dinheiro que a escola disponibiliza no orçamento participativo escolar, eles escolheram, fizeram um projeto, que foi o projeto vencedor, votado por todos os alunos, que o projeto tinha em vista a divulgação do problema do amianto e desenvolver iniciativas com o objetivo que ele fosse retirado da escola. O objetivo dos alunos era mostrar à comunidade que o problema existia e que queriam que o amianto fosse retirado da escola. Mediante tantos projetos que eles podem desenvolver na escola, isso, eles escolheram este como o projeto vencedor. Entendido.
Muito bem. Chega ao fim, então, a audição do grupo de peticionários, a petição 91 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, que representa, através do Sr. António Santos e da Dona Ruth de Santana, representam 1.165 subscritores. Agradecemos a vossa vinda, os esclarecimentos que prestaram, naturalmente, e agora a situação decorrerá em conformidade, naturalmente, depois desta audição. Agradecemos muito, renovadamente, a vossa presença, e agora acompanho-vos de saída, dando naturalmente o desejo de bom ao regresso até à Amadora, naturalmente. Estamos então em condições de dar continuidade à nossa ordem do dia. Naturalmente já foram aprovadas as atas, como bem se recordam, e temos agora no ponto 3 comunicações do Presidente. Faço em jeito de lembrete nota da necessidade e do pedido que foi feito para a indicação de personalidades europeias para participarem na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, em cumprimento deliberado na nossa reunião de comissão de 30 de junho. Pedimos até 10 de julho para nos darem indicação de nomes. O PSD indicou, eu penso que é de vosso conhecimento, Stella Kriakides, se não estiver a soletrar mal o nome desta senhora, que penso que é grega, é comissária também de Europeia da Saúde e Segurança dos Alimentos, a baronesa Doreen Massey, Presidente da Subcomissão das Crianças da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, do Reino Unido. O CDS-PP também se associou à proposta do PSD, e eu gostava de auscultar a Comissão no sentido de deliberar se convidamos estas personalidades ou se vamos deixar o assunto por encerrar quando, portanto, nos pedem para dar nota. E cumprimento a este pedido. Senhores deputados, senhoras deputadas, estou a escutar e a ver que a senhora deputada Maria Begonha quer falar, pode usar a palavra, tenha a bondade.
Senhor Presidente, como sabe, da última vez não conseguimos atingir quórum na reunião do Grupo de Trabalho e eu fiz a proposta de que os grupos parlamentares pudessem fazer sugestões de entidades e personalidades, sendo que o documento da participação do programa de Parlamento de Jovens na dimensão da presidência europeia, isso já estava fechado e consensualizado e todos concordamos. A única questão é que chegou agora mesmo, o Sr. Presidente, naturalmente, com a condição dos trabalhos, não teve a oportunidade de ver, mas nós recebemos agora mesmo um mail com sugestões de convite de personalidade por parte do Grupo Parlamentar do PCP, do qual eu não tive, creio, e eu e nenhum dos membros do Grupo de Trabalho tivemos ainda a oportunidade de apreciar. E, portanto, isso coloca-me aqui a questão, para além de um outro ponto que é a apreciação também do relatório de atividades desta sessão, para a qual eu vou ter que sondar hoje os senhores deputados para a disponibilidade de uma reunião do Grupo de Trabalho, dado as reuniões de comissão só temos no dia 21, eventualmente na terça-feira de manhã, dada a necessidade de reunirmos sobre a execução do programa, sobre o relatório de atividades de execução, e eu não consigo ter condições neste momento de apreciar as personalidades propostas pelo PCP, eu gostava de poder apreciar em Grupo de Trabalho na próxima terça-feira, que aproveito já.
Naturalmente, eu diria que poderíamos deixar para amanhã, mas temos encontro marcado também no dia 21. Deixávamos e... tem marcado já?
Não, Sr. Presidente. Não? Percebendo o calendário de Comissão 21, creio que a única hipótese que temos é de marcar para terça-feira de manhã.
Ora, então, estamos a afinar as datas e a necessidade de dar esta resposta, naturalmente que quanto mais abrangente e mais sugestões naturalmente tivermos, mas temos já aquelas que vos enunciei, mas naturalmente que é mais prudente e mais consensual abordarmos essa questão. Eu deixava então, em princípio, para a próxima terça-feira, para a próxima ordem de trabalhos, a seguir a audição do Sr. Ministro, e renovava também um pedido que deixava já expresso, é uma renovação do pedido relativamente ao relatório de atividades dos grupos de trabalho, quer do Parlamento Jovem, para serem submetidos à Comissão, e da Educação Inclusiva. Portanto, ficámos afinados e acertados. Naturalmente, deixámos então para a próxima reunião do dia 21, na próxima terça-feira, 2 a 8, a finalização destes dois processos. Poderíamos estar, ou estamos em condições para passar ao ponto 3.2, que é apreciação e votação do relatório da audição dos peticionários da petição 77 desta legislatura e primeira sessão legislativa, pelo alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao concurso de projetos IC e CT da FCT, da Fundação Ciência e Tecnologia. Já foi distribuído a todos os senhores deputados. A questão é a validação agora deste relatório, que é da autoria dos serviços da Comissão, da 8ª Comissão. Se estivéssemos, portanto, de acordo, eu passava à validação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está... Eu peço desculpa porque temos também a participar por via conferência. Naturalmente, temos que auscultar também quem vota contra. Não há votos contra. Portanto, só para dar nota que em videoconferência também o Grupo Parlamentar do PAN fez a aprovação deste relatório. Muito obrigado. Portanto, esta auscultação tem que se, quando acontece por videoconferência, temos que ouvir, e ouvimos por interposta pessoa, portanto, a validação deste relatório. Portanto, temos o ponto 3.2 aprovado, o ponto 3.1, então, protelado para o dia 21, a indicação dos nomes, já na fase final, é a fase final mesmo, e o relatório de atividades dos grupos de trabalho existentes na nossa Comissão, o do Parlamento Jovem e da Educação Inclusiva. Podemos passar agora de imediato para o ponto 7. Exatamente, o ponto 6 foi a audição que acabámos de ouvir. O ponto 7, que é discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 424, desta legislatura, primeira sessão legislativa, da autoria do PAN, em que suspende os prazos de caducidade dos contratos de trabalho dos Trabalhadores de Instituições de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Este processo está carreado também com um conjunto de anexos que serviram de contributos também de diversas entidades e que, penso, chegaram também às mãos dos grupos parlamentares e dos senhores deputados em particular. Eu tenho, relativamente a este processo, antes de pedir que a senhora deputada Bibiana Cunha nos possa trazer elementos novos, porventura, mas queria dar nota que neste projeto-lei há uma alteração, ou uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD ao artigo 2, que é uma questão é uma questão literária mesmo. Não tem acesso a esse documento? Tem? É uma questão, eu vou enunciá-la, não vou ficar apenas pela minha interpretação, e vou dar nota que é tudo igual no artigo 2 até a Lei 65 de 2017, de 9 de agosto. No projeto de lei do PAN diz, ou continua, Lei 65 de 9 de agosto, prolongando-se estes contratos pelo período de 90 dias a contar da data que ocorreria a sua caducidade, a proposta do PSD, continuando na Lei 65 de 9 de agosto, podendo, em vez de prolongando-se estes contratos, é podendo prolongar-se estes contratos pelo período até 90 dias a contar da data em que ocorreria a sua caducidade. Portanto, a diferença está no prolongando-se estes contratos, determinante, ou podendo prolongar-se estes contratos, que é a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD. Antes de passar a palavra à senhora deputada Bibiana Cunha, o senhor deputado Tiago Esteve Martins pediu a palavra. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, não nos deve ter chegado essa proposta de alteração. De qualquer das formas, nós, com base, ou poderá ter-nos chegado e, por lapso, não a teremos visto. Certamente terá acontecido. Sobre esta matéria, nós, aliás, votámos a semana passada um artigo que era menos abrangente do que este, e acho que as posições dos grupos estarão mais ou menos consensualizadas, pelo menos internamente, sobre aquilo que é a posição de cada grupo, pelo menos eu acredito que não tenha mudado de semana para semana, mas dito isto, nós, com base nesta provável falha nossa, iremos pedir o adiamento do ponto. Nós amanhã teremos a possibilidade de discutir.
Direito que lhes assiste, naturalmente, e então, eu, entretanto, como tinha prometido a introdução da senhora deputada Bibiana Cunha, que nos pode dar algum elemento de esclarecimento também, o ponto vai ser adiado para, eu diria que para amanhã. Para amanhã, ok? Pronto, então, senhora deputada Bibiana Cunha, está em condições de entrar na reunião, por videoconferência, naturalmente?
Estou em condições, senhor
Muito
Presidente.
Muito bem, tem a palavra, então.
Mas uma vez que o ponto foi adiado para amanhã, pronto, penso que será discutido amanhã, não é? Portanto, não adiantará muito.
Eu tinha adiantado já que a senhora deputada iria usar a palavra e foi isso que fiz.
Ok, obrigada, senhor Presidente.
Naturalmente, pronto, agradecemos a informação também e o anúncio de que este ponto será abordado na reunião de amanhã. Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, para...
Sr. Presidente, tenho a palavra para apresentar precisamente a alteração que foi proposta pelo PSD e para explicar a abrangência. Eu estive a ver o e-mail que foi enviado, o e-mail tem os grupos parlamentares todos.
Ah, muito bem.
O PSD tem o direito de pedir o adiamento.
É um esclarecimento,
mas num
naturalmente.
Tema tão importante como este, é estranho que não tenham reparado. Mas só para complementar a sua apresentação,
claro.
É só para dizer que aquilo que era taxativo do prolongamento dos contratos por 90 dias, o PSD propõe que seja até 90 dias, dando às instituições e aos docentes a possibilidade de adaptar cada caso a cada caso, e isto vem preencher o que é o objetivo quer das instituições, quer dos professores, quer de toda a gente. Portanto, é uma alteração que vai melhorar o projeto e sobretudo,
muito bem,
permitir que ele seja eficaz.
Agradeço a intervenção, também o cuidado no facto de ter confirmado que foi enviado, portanto, esta proposta de alteração para todos os grupos parlamentares, mas fica, como já foi aqui anunciado, adiado para amanhã. De qualquer forma, foram prestados esclarecimentos que são, pertinentes e interessantes também para nos podermos pronunciar amanhã. Eu passava então ao ponto 8, que é apreciação e votação do relatório final da petição 77 desta legislatura pelo alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao concurso de projetos do ICICT, da Fundação de Ciência e Tecnologia. Foi deputado relator o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Bruno Aragão. Como é normal, nós costumamos dar a palavra ao Sr. Deputado autor, portanto, desta responsabilidade e do facto de ter sido relator. Não está em videoconferência o Sr. Deputado Bruno Aragão? Não? Portanto, nós estamos, pedia só a atenção dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas para votarmos então este relatório final da autoria do Sr. Deputado Bruno Aragão. Podemos então passar à votação. Só deixava retomar o lugar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Nada, não tem nada a pedir desculpa. E então avançávamos para, pedia, portanto, o cuidado também com a votação por videoconferência. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, os presentes e os que estão em videoconferência votam a favor. Gostávamos de ouvir a Sra. Deputada Viana Cunha. Sra. Deputada Viana Cunha vota a favor, naturalmente.
Sim, 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 Sr. Presidente.
Muito
sim.
Obrigado, muito obrigado. Seguindo os pressupostos que temos que ouvir também os deputados que estão a participar em videoconferência. Passávamos agora aos outros assuntos e eu deixava meramente como lembrete também aquele conjunto de projetos, dois projetos de lei e um projeto de resolução. O primeiro, o 190 da autoria do Bloco de Esquerda, que altera o Decreto-Lei 75 de 2008, de 22 de Abril, Regime de Autonomia, Administração e Gestão de Estabelecimentos Públicos, da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário. O Projeto-Lei da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Gestão Democrática dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário. E o Projeto de Resolução número 206 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, da autoria do PAN, que recomenda ao Governo que avalie e pondere a readoção do modelo de gestão democrático dos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. Este assunto baixou para a apreciação, eu só estou a lembrar, estou a fazer uma... Pois, pronto, mas a ideia é que fique registado para amanhã, adiávamos para amanhã, não? Para, então, para a próxima sessão legislativa... Estamos acordados, eu trazia como lembrete, ainda bem que fez essa nota, o lembrete fica dito, nós temos, há só uma questão de pormenor, que temos que solicitar ao Presidente da Assembleia da República a prorrogação para nova, exatamente, para 180 dias até 30 de outubro, naturalmente, ok? Portanto, é isso que a Comissão vai fazer, solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República a prorrogação para nova apreciação por 180 dias e eu coloco como limite 30 de outubro. Estamos falados, então. Temos nova reunião plenária, e volto a lembrar, amanhã, e eu pedia só uma correção na hora, que é 15 horas. Eu gostava que todos os seus deputados... retivessem a informação que nós tínhamos dado, embora venha 15h30 na ordem do dia, são 15 horas que foi o que ficou devidamente combinado. Portanto, pedia que retivessem para amanhã não termos um desfazamento de meia hora no início da nossa reunião. Pedia que passasse a mensagem também à Sra. Deputada, pelo menos Bebiana Cunha, e a todos os senhores deputados, naturalmente, que estão por videoconferência a assistir a esta reunião. Reteve a informação que foi dada à Sra. Deputada Bebiana Cunha?
Sim, Sr. Presidente.
Pronto. Muito obrigado, obrigada, então. Então, amanhã voltamos a ver-nos às 15 horas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Um bom descanso para este resto do dia e bom jantar para quem fizer intenções desse facto. Tá? Muito obrigado, então, e até amanhã.